A gente continua falando do acordo Mercosul-União Europeia, só lembrando, né, o presidente da Câmara disse ontem que deve ser votado logo depois do Carnaval, que tem todo um trâmite antes disso. O Palácio do Planalto já encaminhou ao Congresso o texto do acordo. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar qual que é a importância desse acordo Mercosul-União Europeia, que há tanto tempo vem sendo discutido, a gente convidou o presidente da representação brasileira do Parlamento no Mercosul, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Ele já está aqui com a gente nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília. Deputado Arlindo Quinalha, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Bom dia, eu que agradeço.
Bom, deputado, a gente vê aí que essa foi uma prioridade, o acordo, a confirmação, a ratificação do acordo União Europeia-Mercosul, uma prioridade colocada na mensagem do Poder Executivo ao Congresso, na própria fala do presidente Hugo Mota e de vários parlamentares. O senhor, como presidente da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, para que o nosso internauta, nosso ouvinte, nosso telespectador entenda. O acordo vem, tem que ser confirmado, mas o que que precisa ser feito antes que ele chegue lá ao plenário para essa confirmação, deputado?
Ontem à noite, o presidente da República enviou a mensagem, foi recepcionada pela mesa da Câmara dos Deputados. Agora vai para a comissão a mista da nossa representação brasileira no Parlasul. Ali nós vamos apresentar um parecer, um relatório, eu vou ser o relator, e já começamos a construir este relatório. Já nos reunimos, vamos continuar nos reunindo com a consultoria da casa. Por quê? O acordo de associação são mais de 4 mil páginas. E o acordo interino de comércio são 480 páginas. Então, para se preparar um texto que fique à altura da responsabilidade nossa, como país e como Congresso, nós temos que produzir um bom relatório. Isso foi a base, inclusive, da conversa que eu tive com o presidente Hugo Mota em plenário. Ele estava na mesa, eu fiquei ali e nós fomos conversando, porque há, de fato, um interesse do Brasil. Agora, eu diria, um pouco mais aquente, porque a União Europeia, ela assinou o acordo. Ocorre que o Parlamento Europeu, não sem alguma surpresa, por uma diferença de apenas 10 votos, remeteu ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que ali fosse analisado se este acordo, o seu conteúdo, é compatível com as regras da União Europeia. Bem, e aí pode demorar até 2 anos. Então, a partir daí, inclusive, aqueles países, aquelas autoridades que defendem o acordo, eles fizeram contato. É mais ou menos óbvio que, na medida que os parlamentos nacionais do Mercosul, somos quatro, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, ao aprovar, isso estimula também, quem sabe, até o Tribunal de Justiça, e aí uma hipótese pessimista é que pode ficar 2 anos. Uma, eu diria, razoável é que até junho agora, o Tribunal respondendo, poderia ser votado no segundo semestre, no Parlamento Europeu. Bem, aqui na comissão mista nossa, da representação brasileira no Parlasul, nós vamos fazer a reunião com o relatório já pronto, vai ser discutido, vai ser debatido. Agora tem uma característica: acordo internacional não se pode mudar nada, ou se aprova ou se rejeita. Então, além do trabalho na comissão, nós estamos conversando no Colégio de Líderes e eu vou telefonar para cada líder para saber se tem algum partido com alguma resistência maior. Há a possibilidade de parlamentares votarem contrariamente. Agora, uma vez tendo votado, e essa foi a conversa com o presidente Hugo, vai ser votado a semana que vem. Nós estamos preparando para a semana que vem fazer uma reunião da comissão.
Sim.
E aí, após o carnaval, como você anunciou, o presidente Hugo deverá tratar com o regime de urgência para levar diretamente ao plenário. Ele cogitou, e eu também, eventualmente, de passar na Comissão de Relações Exteriores, mas para isso a comissão teria que estar instalada. E até o momento houve um acordo no Colégio de Líderes, onde as comissões ficarão exatamente com os mesmos partidos, as mesmas comissões, ou os mesmos, as mesmas federações. Mas a escolha da presidência por cada bancada, a gente não sabe se a semana que vem vai estar pronta.
E, deputado Arlindo Quinalha, a gente vê, pelo menos por enquanto, as manifestações de outros parlamentares, até de governo, de oposição, sinalizando positivamente ao acordo União Europeia-Mercosul. Para quem está acompanhando a gente sabe que muito já se falou, mas eu queria ouvir o senhor justamente por ser o presidente da representação brasileira do Parlamento do Mercosul. Qual que é a importância desse acordo? A gente está falando aí de 26 anos, mais de 20 anos. Qual que é a importância de a gente ter de fato esse acordo? O que, que isso traz de benefícios para os brasileiros, para o Mercosul e também, do outro lado, para os europeus a partir da União Europeia, nesse cenário especialmente que a gente vê hoje do comércio internacional, até com as instabilidades colocadas ali pelos Estados Unidos, com o governo Trump? O que, que a gente espera hoje com esse acordo?
Olha, primeiro, respondendo objetivamente dos benefícios, que é isso que interessa, a perspectiva geral é zerar as tarifas de exportação, tanto do Brasil para lá como de lá para cá, num prazo, eu diria, um pouco mais longo. Mas vai ter situações onde, em pouco tempo, as tarifas tendem a zero. Isso, pelo óbvio, estimula mais a exportação. Não obriga, mas estimula. Aí entra controles que são de interesse bilateral, né? Então, no caso da exportação do Mercosul para a Europa, eles vão estabelecer cotas. Mas só para ir mais dessa, senão fica muito caótico. E vai ter uma Câmara de Negociação Permanente, que foi, eu creio, uma bela iniciativa. Ou seja, não tem acordo perfeito, e aí se um país ou um segmento de qualquer país, segmento econômico, se sentir prejudicado, vai ter essa Câmara para negociar e fatalmente vai ter que entrar em algum tipo de acordo. Bem, então o Brasil tende a aumentar a exportação e com as regras e, eu diria, as exigências jurídicas, institucionais, isso gera o chamado ambiente de negócios. Porque o capital não aceita riscos. Não aceita. Então, na medida que houver estabilidade, então haverá um aumento de investimento, inclusive externo, no Brasil, especialmente por parte da União Europeia, que historicamente sempre foi o setor que mais investiu no país. Aí tem a ver a questão cultural, a questão migratória, tem todo um histórico. Então, isso, eu posso até dar alguns números de previsão. Veja, o fato, não é previsão.
Sim.
Hoje são 718 milhões de pessoas que compõem esse mercado. O PIB somado das duas partes são 22 trilhões de dólares. Bem, aí a previsão é que haja, por exemplo, num determinado prazo, um aumento das exportações brasileiras. Aumento não, a somatória vai para 52 bilhões o aumento das exportações brasileiras. Redução do preço ao consumidor dos produtos, porque vai haver, digamos, uma disputa, é só ver o que os carros chineses estão provocando aqui no Brasil.
E aí, desculpa só interromper o senhor, mas está dentro do que o senhor está colocando. A gente está falando tanto de produtos agrícolas quanto de produtos industrializados, isso de um lado e de outro, né?
Perfeito, exatamente. E há, aí, veja, hoje um terço das exportações do Mercosul para a Europa são de produtos manufaturados, um terço. Uhum. Então, já não é somente produto primário que nós estamos exportando. Para o Mercosul, as exportações de produtos manufaturados chega a 80% do Brasil para os demais países. Então, o Brasil, pelo nosso tamanho, 80% das exportações do Mercosul para a Europa são nossas. Então, o Brasil tende a ser, como já vem sendo, pelo tamanho do Brasil, respeitando os demais países todos, especialmente aqui do Mercosul, o Brasil ele não tem alternativa, a não ser uma boa alternativa, é comandar. Porque no governo Bolsonaro, o Brasil praticamente abriu mão de comandar, no bom sentido do termo, né? Usar do seu prestígio, da sua força e da habilidade de negociação para ser um representante legítimo, que já somos, aqui da América do Sul e, posteriormente, da América Latina. É mais ou menos natural, pela força que o Brasil tem. Uhum. Bom, aí você tem áreas específicas como etanol, carne, né, de frango, carne suína, frutas, a própria cachaça. Inclusive, a cachaça ela vai ter, digamos, aqui o Brasil vai ter o monopólio de o nome cachaça ser brasileiro. Porque há quem tente patentear esse nome fora. Da mesma maneira que champanhe vai ser da França.
Sim.
Né? Mas isso é bom para o Brasil. Bom, setor automotivo, então, veja, vai ter regras mais flexíveis, né? E isso vai melhorar a qualidade do carro, inclusive de segurança, que morre muita gente por carros inseguros aqui no nosso país. Bom, máquinas e equipamentos industriais, mineração e minerais críticos, isso aqui é o Brasil, uhum. É o segundo país com mais minerais críticos, terras raras no planeta. O primeiro é a China. Uhum. E isso é um dos alvos norte-americanos. E aí eu quero entrar na política. Veja, os Estados Unidos, o que o Trump está contribuindo com toda a agressão que ele está fazendo. Primeiro, ele tirou a máscara norte-americana. Né? Nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos o petróleo, né? Nós somos contra os BRICS. Só que isso fortalece o chamado unilateralismo. Bom, então o multilateralismo não tem um efeito, digamos, visível, palpável. Mas é óbvio que se você tem um mundo onde não haja somente um polo de poder, fica muito perigoso para o mundo, né? Esse multilateralismo está embutido o que aí? Soberania, a não invasão dos países. Então, por exemplo, pela primeira vez os Estados Unidos faz uma intervenção direta na América Latina, que foi agora na Venezuela. Os Estados Unidos sempre teve metido nos golpes aqui na América Latina, vamos deixar claro. Agora, essa intervenção direta é a primeira vez. Então, ainda que isso não esteja no cotidiano de ninguém, uhum. Mas, digamos, na constelação mundial, a gente não é uma ilha, ao contrário. E por isso, então, que eu já disse e repito, o Brasil pode e deve jogar. Tanto é que o Lula foi o único chefe de Estado, o único presidente que, na Assembleia Geral da ONU, confrontou o que o Trump vinha fazendo. E muita gente achava que o Lula, pessoas que não têm nem capacidade exatamente e nem a boa vontade. Eu vou dar o exemplo do governador de São Paulo. Ele começou a discursar assim, olha, precisa parar de falar, precisa parar de ter questão ideológica. Mas como? Nós não somos que nem essa extrema-direita que abre mão da soberania. E isso se provou, digamos, uma medida mais do que acertada. Então, veja, pode não ser números exuberantes, inclusive na parte do Brasil tem uma economia, uhum. Digamos, de mais de 10 trilhões, se não me engano são 13 trilhões de reais o nosso PIB. Então, pode não ter um significado imediato tão grande. Tem um bom significado econômico, mas político tem um talvez até maior.
E nesse cenário, como o senhor falou, até de uma sinalização do multilateralismo, porque um acordo comercial, tanto da União Europeia quanto do Mercosul, que já são grupos econômicos, do ponto de vista do que vai chegar aqui para o consumidor brasileiro que vem da Europa. O que o senhor falou também de muitos benefícios, que, claro, isso traz para a nossa economia, de ampliar exportações, emprego, tudo isso a gente sabe, até investimentos aqui. E do que vai chegar? Isso gera algum tipo de risco ao que é produzido no Brasil? Porque existe, no caso da União Europeia, sempre essa preocupação dos agricultores, por exemplo, europeus, principalmente os franceses, né? Eles colocam essa preocupação. Do ponto de vista do que vai chegar da União Europeia, existe algum risco aqui? Como é que está sendo feita essa avaliação?
Veja, a maior tentativa, e aí era muito risco, que a União Europeia tentou, foi quando ela fez a side letter, sem consultar os países do Mercosul, que era o tipo um aditivo ao contrato, sem discutir com ninguém. Uhum. Ali eles tentaram controlar os outros países, inclusive o Brasil, na questão climática, na questão do meio ambiente, na questão da governança do meio ambiente. E aí, já disse também, o governo passado era muito permissivo com destruição da mata, etc. Pois bem, o que pode haver? Em todo contrato internacional, você tem as cláusulas ofensivas e as defensivas. Ofensivas é aquilo que a gente quer melhorar daqui para lá, na nossa exportação. E defensivas impedir o que eles querem. Então, eles queriam participar das compras governamentais. Eles têm mais tecnologia, as economias de lá são muito mais fortes. E, portanto, se a gente abrisse aqui como eles queriam, quase tentaram até impor, Lula falou, eu não assino. Então foi, fechou a porta. E, claro, isso colocou em risco. Mas se é para fazer um acordo que vai prejudicar o Brasil, não fazemos. Uhum. Então, quando eles tentaram entrar na compra governamental, foi rejeitado, Lula verbalizou. Por quê? Porque quando você tem a compra governamental, você pode, como acontece no SUS hoje, e isso deverá ser ampliado, é você fazer compras da indústria nacional. Isso obriga a indústria a se aprimorar, gera emprego e, claro, com produtos industrializados. Bem, vão entrar produtos mais baratos aqui? Vão. Porque esse é um dos objetivos.
Sim, de um lado e de outro, né?
Claro, claro. Então, eu diria... O capitalismo, ele sempre faz o discurso do livre mercado. Não é tão livre assim. E o Delfim Neto, né, ele dizia o seguinte, que o empresariado brasileiro gosta de mamar nas tetas do Estado. É isso, eles condenam a participação do Estado da economia. Mas eu nunca vi, e ninguém vai ver, o empresariado falar eu não quero a intervenção do BNDES na economia. Eu não quero a intervenção do Banco do Brasil que financia o Plano Safra para o agronegócio, e nem o BASA, o Banco da Amazônia, e nem o Banco do Nordeste. Ou seja, isso é uma disputa, né? Percorreu o século XX todo. Mas, felizmente, eu creio que o governo brasileiro atual, Lula, se ouve muito bem e ganhou, digamos, o respeito anunciado pelo próprio Trump. Ou seja, vamos devagar com a dor. Então, eu acho que o Brasil... se houver alguma área que, de fato, esteja nos prejudicando, vai para aquela comissão. E ninguém é obrigado...
A Câmara de Negociação Permanente, que o senhor até lembrou aqui, né?
Claro, veja, ninguém é obrigado a ficar amarrado eternamente. Se um dia alguém, por hipótese, achar que não serve mais, se tem alguém que tem força para sair, é o Brasil.
Uhum. Mas nesse momento é o que todo mundo está colocando, é um acordo muito importante,
claro,
né? E como prioridade. Nosso tempo que infelizmente chegou ao fim, a gente sabe que é um assunto que ainda rende muito, tem até internauta nosso mandando mensagem aqui, o Paulo Andion, que costuma participar com a gente, falando aqui de gráficos, por exemplo, da produção eletrônica nos Estados Unidos, na China, super antenado aqui na nossa conversa. Vou agradecer muitíssimo ao deputado Arlindo Quinalha mais uma vez, que é do PT de São Paulo, presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Deputado, muito obrigado, um bom trabalho para o senhor. Eu sei que vão ser negociações e semanas intensas aí analisando essas milhares de páginas do Acordo União Europeia-Mercosul, mas que a gente espera, então, já tenha essa sinalização de aprovação aqui, de votação e uma sinalização pelas palavras de várias lideranças desse acordo. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor.
Obrigado, um bom dia para todos também.